Por acaso, você acorda desmotivado, se arrasta da cama e aperta o soneca várias vezes, pois não vê sentido em viver a vida que vem vivendo? Por acaso, você está de saco cheio do trabalho, fica enrolando o dia todo, olhando pro relógio, torce para chegar logo a sexta-feira, para você finalmente ser feliz só no fim de semana? Quando chega em casa, será que você se afoga em redes sociais tentando buscar alguma salvação para preencher o vazio daquele dia que foi só mais um? Por acaso, na hora de dormir, você fica se revirando na cama e não consegue pegar no sono porque sente que o que fez não foi o suficiente e você não tem direito de descansar? Você quer descansar, seu corpo está exausto, mas na sua mente os problemas não dão trégua? Será que você chora no seu aniversário e no final de ano porque sente que o tempo está passando e você não fez nada de útil com a sua vida até agora? Será que você teme a morte porque tem medo de morrer e não mostrar para o mundo aquilo que você veio aqui fazer? Se você quer encontrar um propósito de vida, trocar todo esse sentimento por um motivo superior, algo pelo qual realmente vale a pena viver, fique com a gente porque esse episódio é para você.
Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na terceira temporada do Resumo Cast e dentro de alguns minutos vai se tornar um ser humano melhor.
O livro Em Busca de Sentido foi publicado em 1984. O autor é Viktor Frankl, que foi professor, neuropsiquiatra e fundador da terceira escola vienense de psicoterapia, mais conhecida como logoterapia. Viktor passou 3 anos em situações deploráveis nos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e revela nesse livro como ele conseguiu superar tudo isso.
Para mim, Arnaldo Neto, diretamente do Rio de Janeiro, o negócio é o seguinte. Esse livro, na minha opinião, é o melhor de todos os tempos sobre propósito. Ele é dividido em 2 partes. Na primeira, o autor Viktor Frankl compartilha conosco os horrores que viveu em um campo de concentração nazista em Auschwitz. Na segunda parte, ele nos explica as bases da logoterapia, o tipo de terapia que ele criou após entender a importância de um propósito na vida a partir do que ele viveu no próprio campo de concentração. Após ler ambas as partes, a ideia central que fica não poderia ser outra. Se encontramos um propósito, um significado superior para a nossa vida, conseguimos passar por qualquer dificuldade. E o mais incrível é que esse livro é de 1984 e é extremamente atual.
Ligando minha nave aqui em São Paulo, eu sou Rafael Pires e, na minha opinião, a ideia central desse livro é que pessoas que têm um sentido na vida, um propósito, uma razão para viver, elas conseguem se superar e dar a volta por cima com muito mais facilidade do que as que não têm. E o interessante é que nós podemos encontrar esse sentido, encontrar esse propósito, mesmo em condições de sofrimento. Nesse best-seller, que já vendeu mais de 10 milhões de exemplares no mundo todo, Viktor Frankl nos dá um banquete de lições e aprendizados sobre sobrevivência, superação e propósito. E vamos começar logo essa discussão sobre esse livro. Um livro que, Arnaldo, conta que Viktor Frankl, ele passou ali 3 anos, né? Ele narra a história de 3 anos que ele passou no campo de concentração, e eu não tenho ideia o que é isso, mas posso imaginar. E ele fala logo sobre os 2 primeiros estágios, antes da gente começar a entender o que é logoterapia, o que é esse sentido, o que é esse propósito. Vamos entender o que aconteceu, o que aconteceu com Viktor Frankl quando ele chegou nesses campos de concentração nazista, né? Esses são os 2 primeiros, choque e apatia. Choque e apatia são os 2 primeiros estágios de quem chegava em algum campo de concentração. O primeiro estágio, né, é o que o autor chama de choque de recepção. Imagine a seguinte situação: um trem lotado com 1.500 pessoas, já na estrada há alguns dias e noites. Em cada vagão, 80 pessoas apertadas uma na outra. As mochilas, que eram os últimos pertences, esses materiais daquelas pessoas, todas amontoadas. Não dava nem pra ver a janela direito. Apenas um pedacinho. Todos no trem achavam que estavam indo para uma fábrica de armamentos, onde eles seriam usados para trabalhos forçados. De repente, toca o apito do trem. Na placa da estação que eles estavam chegando, estava escrito Auschwitz. Todos ali sabiam o que isso significava. Câmara de gás, crematórios e execuções em massa. Traduzindo, isso significava morte. Assim que eles desceram, veio a chamada primeira seleção, que funcionava da seguinte maneira. Depois de fazer todos os prisioneiros no trem deixarem suas bagagens no vagão e nunca mais eles veriam essas bagagens, um oficial nazista olhava e analisava friamente cada um dos prisioneiros. Se ele apontasse para a direita, o prisioneiro iria ser usado como mão de obra escrava em trabalhos forçados. Se o oficial apontasse para a esquerda, iria para a câmara de gás. O oficial apontou à direita para Viktor Frankl. Depois vieram muitos outros momentos, como raspar não só a cabeça, mas todos os pelos do corpo. Todas as roupas eram tiradas, sendo que aquelas condições, o frio era absurdo. De fato, tiravam tudo deles, como o próprio autor diz no livro. Não tínhamos nada a não ser nossa existência nua e crua. Com o passar dos dias, vem a apatia, que é o segundo estágio, onde a pessoa, aos poucos, vai morrendo por dentro. A única coisa que resta é sobreviver. E aí, Arnaldo, o Viktor Frankl diz no livro que ele começou a perceber que alguns prisioneiros ali agiam de maneira diferente dos outros.
É isso, Rafa. Você já relatou algumas coisas às quais o Viktor Frankl sobreviveu? Só para dar um pouco mais de ênfase a isso, olha só. Viktor Frankl, no campo de concentração, ficou muitas noites sem dormir, passou fome. Ele fala no livro que ele comia ali por dia um pedaço de pão e uma sopa que era praticamente água. Ele passou frio absurdo, ia trabalhar de madrugada, né, no inverno congelante, muita gente ficou com o pé congelado. Foi totalmente desumanizado, todos os pelos do corpo depilados, inclusive cabelo e sobrancelhas. Chegou a usar a mesma camisa por mais de um ano, até ela ficar apenas um farrapo. Ele chega até a falar de uma hora que um cara tava, ele acordou de um pesadelo. Ele começou a chorar mais ainda, porque ele percebeu que a vida dele era muito pior do que um pesadelo. Olha como isso é forte. Não passa por aí, não para aí, tá? Depois de viver no campo de concentração e finalmente sair, o Viktor Frankl descobriu que a mulher dele tinha morrido e também que os pais. Então, ele passou por tudo isso, saiu do campo e ainda assim viu que perdeu as pessoas que ele mais amava. Mas o que aconteceu que o Viktor Frankl conseguiu sobreviver a isso tudo? Por que ele e alguns homens conseguiram sobreviver a essas condições deploráveis e outros não? O que o Viktor descobriu é que os homens que conseguiram sobreviver eram os que tinham um propósito, um significado, um motivo, um sentido para continuarem vivos. Viktor aprendeu na pele que a maior cura para o nosso sofrimento é ter um propósito inabalável que nos permitirá passar por ele. Essa é a base da logoterapia, a terapia que ele criou a partir do que ele aprendeu na pele no Holocausto em Auschwitz. Ao invés de focar nas origens do problema, no passado, a logoterapia foca no futuro, em um propósito nobre ao ser cumprido, aquele que te dá forças para você poder superar tal obstáculo. E olha, logoterapia, logo em grego, significa sentido, logo é a terapia do sentido. Um grande exemplo de que quem conseguia sobreviver a esses horrores de Auschwitz era de fato quem tinha um propósito, algo para ficar motivado, algo para olhar para frente, um sentido, um significado, era que muitos, muitos dos presos sonhavam ir para casa no Natal e eventualmente tinham ali um propósito até o dia 25 de dezembro. Se aquela data passava, muitos morriam. O Viktor fala isso, que a mortalidade pós-Natal e pós-Réveillon do campo de concentração era absurda, porque a pessoa perdia o sentido da vida e, consequentemente, perdia a vida, né? Tem até um exemplo que o próprio Viktor dá dele mesmo, que ele estava ali se vendo lá no meio do Holocausto, com um monte de sofrimento, gente gritando, morrendo, e ele parou, fechou os olhos e começou a se imaginar numa sala dando aulas para as pessoas sobre o que ele aprendeu ali em Auschwitz. Ou seja, ele ressignificou a dor dele naquele momento. E aí, gente, eu queria que você pegasse isso tudo e entendesse de fato qual é o grande motivo pelo qual é importante você encontrar um propósito. A gente fala muito de propósito aqui no Resumo Cast, eu falo muito, é a palavra da moda, mas existe uma visão um pouco inocente, né, e até romântica do que um propósito vai fazer com a tua vida, que é, ah não, vou encontrar meu propósito, vai descer do céu dois unicórnios segurando um baú, vai abrir o baú, vai sair um arco-íris de dentro, a minha frase de propósito, bom, acabou, não vai ter mais dificuldade. Não é isso, gente. Um propósito não serve pra isso. O propósito não vai tornar tudo fácil, mas um propósito vai te dar um motivo superior pra superar o que é difícil. E a grande prova disso é o Viktor Frankl, a obra dele, esse livro, o que ele viveu em Auschwitz e o que ele conseguiu fazer depois, obviamente, com um propósito inabalável. Encontre o seu e tenha força semelhante.
E E aí, ouvinte do Resumo Cast, se você agora tá se perguntando, peraí, é um livro sobre um cara que passou 3 anos no campo de concentração, passou por tudo isso que a gente já tá comentando aqui, mas o que isso tem a ver com empreendedorismo? O que isso tem a ver com a sua vida, ouvinte? E aí eu já logo falo para você tudo. Olha só, estamos gravando esse episódio em outubro de 2020, ainda estamos numa situação de pandemia, e você, empreendedor, se acompanha as notícias, deve ter percebido que muitos milhares de negócios faliram. Muitos profissionais que não são empreendedores também perderam seus empregos. E mesmo que não estivéssemos numa pandemia, estudos dizem que a cada 10 novas empresas no Brasil, a cada 10 novas empresas lançadas, inauguradas aqui no Brasil, 7 delas não sobrevivem nos primeiros 5 anos. Então, ou seja, lidar com essa situação de sofrimento. E nesse caso, Viktor Frankl, ele não escolheu ir para um campo de concentração. Ele foi tirado da onde ele estava e foi alocado num campo de concentração. Foi algo que ele não tinha controle. E nessa situação de pandemia, situações de crises econômicas, que já aconteceram tantas e ainda provavelmente vão acontecer algumas, essa situação, empreendedor, que você deve prestar atenção nesse livro, nesse resumo, porque ele vai te mostrar exatamente como que você pode contornar essa situação e, inclusive, lidar com sabedoria nesses momentos de sofrimento. Isso tem a ver com um sentido da vida, que é diferente sobre o sentido da sua vida.
Rafa, para mim, esse é um dos grandes ensinamentos desse livro, entre muitos, né? A gente se pergunta muito qual é o sentido da vida. Segundo Viktor Frankl, a gente não tem que se perguntar qual é o sentido da vida, como se a gente fosse receber algo pronto. Nós somos responsáveis por criar o sentido da nossa vida. Então pare de perguntar para o universo o sentido da vida. É o universo que te pergunta. E aí, meu amigo? E aí, minha amiga? Qual é o sentido da sua vida? E aí, você sabe me dizer? Pergunte isso pro universo. Perguntar isso pro universo. É como se você não tivesse uma responsabilidade. Universo, me dá um sentido aí universal que eu quero seguir. Como se fosse uma receita de bolo. Como se a nossa missão fosse automaticamente se realizar. Então, pare agora com essa transferência de responsabilidade. O mundo já te colocou em campo. Você já recebeu o presente da vida. Agora é com você. Como é que você vai responder? Qual o significado você vai dar para a sua vida? O sentido da vida é o sentido que você dá para a sua vida. Não importa o que você espera da vida. É a vida sim que espera de você. Que você faça algo de concreto, algo de importante, algo que seja além de você. A vida, no final das contas, consiste em tomar responsabilidade para você poder completar o sentido da sua própria vida individual. No final das contas, é isso que importa. E talvez você ainda busque um sentido universal, porque no passado era assim, a religião, o Estado, as políticas ditavam o que você tinha que fazer, mas hoje é com a gente. Tudo bem, para alguns isso pode ser uma notícia ruim, mas para outros, para quem quer se empoderar de fato com a liberdade de escolher qual o significado da própria vida, nunca houve melhor momento para viver de propósito. Então, no final das contas, o homem, a mulher, não deve perguntar qual é o sentido da vida, mas sim reconhecer que o sentido é o sentido da vida dele, que é ele que é perguntado pelo universo e é que é responsabilidade dele ou dela de criar um sentido para a própria vida, para realmente se responsabilizar pelo poder e pela dádiva que é estar vivo, ou seja, fazer o melhor com a sua oportunidade de realmente gerar um legado, de contribuir e gerar impacto. Então pare de se perguntar o sentido da vida e escolha, delibere um sentido para a sua vida e finalmente cumpra o seu papel nessa terra.
Isso me fez lembrar do livro Sapiens, que a gente já resumiu aqui no Resumo Cast, onde fala muito sobre as narrativas, que não existe uma narrativa única no mundo, a narrativa certa ou errada, mas sim que cada ser humano faz parte de algumas narrativas e você, como ser humano, pode construir a sua própria narrativa. E claro que essa construção dessa narrativa tem a ver com esse sentido da sua vida que o Arnaldo acabou de falar. Acho muito legal, porque esse exemplo, né, Arnaldo, foi quando duas pessoas, né, dois companheiros lá, dois prisioneiros, junto com o Viktor Frankl, eles viraram ali pro Viktor e falaram: ó, a gente tá pensando em se suicidar, né, estamos pensando em cometer o suicídio, porque a vida não tem mais sentido, né, qual que é o sentido da vida? Não tem mais sentido. E aí o Viktor Frankl dá essa lição, né, esse banho de aprendizado sobre para você buscar o sentido da sua vida, como o Arnaldo acabou de falar. Um dado importante que o Viktor Frankl traz no livro, de uma pesquisa que foi feita feita com 48 universidades, com cientistas ali, famosos, cientistas sociais bem reconhecidos na época, e perguntaram ali para as pessoas, quase 8 mil pessoas participaram dessa pesquisa, e perguntaram sobre o que elas consideravam muito importante para elas naquele momento. Olha só que interessante esse dado. 16% dos estudantes, eles responderam que ganhar muito dinheiro era o algo mais, né, o algo muito importante para eles naquele momento. Mas 78% afirmaram que o seu principal objetivo era encontrar um propósito e sentido para a vida deles, no caso, desses estudantes, dessas pessoas que participaram dessa pesquisa. E aí eu tenho uma pergunta pessoal, Arnaldo. Qual a diferença entre propósito e felicidade?
Que pergunta maravilhosa, Rafa. E eu vou começar com um exemplo que você conhece muito bem. Você é um grande empreendedor. Quem escuta a gente aqui também é empreendedor, mesmo que não tenha empreendimento, tenha atitude empreendedora. Então, olha só. Rafa, você não começa um negócio para ganhar dinheiro, certo? Você começa um negócio para poder entregar valor, ajudar as pessoas, e o dinheiro vem como consequência. As pessoas percebem que você entrega valor e elas te retornam o valor em forma de dinheiro, correto? Olha só, com felicidade e propósito, é exatamente a mesma coisa. Você não sai da cama, você não levanta buscando felicidade. A felicidade é uma recompensa de uma vida com propósito. Igualzinho com a empresa, você entrega valor e ganha dinheiro. Na vida, você contribui, você entrega valor, você serve e você ganha felicidade. Um grande exemplo, Rafa, de que isso funciona é o seguinte. Eu aposto que algum dia na sua vida, você, talvez um pouco mais jovem, ou alguém que você conhece, já saiu de casa falando, hoje eu quero ser feliz. E aí foi atrás de felicidade, de repente, buscando isso em alguma festa, em algum restaurante, e eventualmente se frustrou, porque a festa não estava boa, a comida veio fria, ou algo do tipo. Mas alguma vez, Rafa, você buscou fazer o bem a alguém, que no fundo o propósito é isso, né? Você fazer o bem para as pessoas. Alguma vez você buscou fazer o bem a alguém e não se sentiu consequentemente feliz por isso? Então é isso. Se você buscar a felicidade, se for o seu objetivo primário a felicidade, você não vai encontrar. Porque aí eu lembro um pouquinho do que a gente falou aqui no resumo do Monge Executivo. Felicidade em inglês é happiness. E acontecimento em inglês é happen. Então, para você ser happy, algo tem que happen. Para você ser feliz, algo tem que acontecer. Então, é algo que não depende de você. É algo insustentável. É algo fugaz. É algo até egoísta. Agora, quando você coloca o propósito na frente, a felicidade vem como consequência e como prêmio. Olha que interessante o que o autor fala sobre isso no livro. Não mire na felicidade. O mais que você mira nela e torna ela um alvo, o mais você vai perder, o mais você vai sentir falta disso. Porque a felicidade não pode ser seguida. Ela deve vir até você como consequência de uma dedicação a uma causa superior, maior do que você. A felicidade deve acontecer e o mesmo acontece com o sucesso. Então, gente, o Viktor Frankl fala isso, o livro é um Monge Executivo fala isso, e eu tô te falando isso agora. Não busque uma felicidade. Uma felicidade é uma consequência de uma vida com propósito. Busque sim ajudar as pessoas, contribuir, que a felicidade vai bater na sua porta. É aquela velha história, não busque as borboletas, cuide do seu jardim, que elas virão até você.
Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
Me lembrei também, né? Você falou de alguns livros, eu também me lembrei do livro Hábitos Atômicos, né? Que fala ali para você não alcançar uma meta, não se prender na meta, mas sim no processo, no dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Imagina uma pessoa que ela quer perder peso. Então, poxa, ela quer perder 5 quilos. Essa pessoa, ela perde 5 quilos. O que acontece muito é que ela volta a engordar depois, e até muito mais do que 5 quilos. Por quê? Porque ela se concentrou na meta. Uma vez que alcançou a meta, ela entrou na zona de conforto. Então, esse jogo do propósito, ele te faz prestar atenção no processo, algo que depende de você fazer para alguém, como o Arnaldo acabou de explicar. E isso não é um dia ou outro, mas sim o propósito, ele deve acontecer todo dia, para que então realmente você busque, encontre aí o seu sentido. E aí não tenho como deixar de falar aqui uma coisa que me chamou muita atenção no livro. Viktor Frankl diz que a busca por sentido, é o nome do livro, que a busca por sentido pode causar tensão interior, em vez de equilíbrio interior. Muito se fala, né, sobre termos uma vida equilibrada, equilibrar o lado profissional com o pessoal. Muitos livros, inclusive até bons livros, falam sobre isso. Mas, de acordo com o autor, essa tensão interior, ela é um pré-requisito indispensável para o quê? A saúde mental. Ele mesmo se considera ousado em dizer que nada no mundo contribui de forma tão efetiva para a sobrevivência, mesmo nas piores condições, como saber que a vida tem um sentido. A saúde mental está baseada em um certo grau de tensão. Tensão entre aquilo que já foi alcançado e aquilo que ainda deve ser alcançado. O que o ser humano precisa não é um estado livre de tensões, de desafios, muito pelo contrário, mas sim a busca e a luta por um objetivo que realmente vai valer a pena, algo que a pessoa escolhe livremente, sem ninguém ficar impondo para ela. Nos campos de concentração, aqueles que sabiam que havia uma tarefa esperando por eles lá fora, algo a ser concretizado, eles tinham maiores chances de sobreviver. No caso do autor, foi um manuscrito científico que ele tinha no bolso e que logo foi confiscado pelos soldados. Aquele era o grande algo, aquele sentido que fazia, que movia Viktor Frankl nos campos de concentração. E aí eu pergunto para você, ouvinte do Resumo Cast, e você, qual é a tarefa, qual é o projeto que está esperando ser realizado por você?
Bom, se você está esperando encontrar um propósito para poder realizar essa tarefa, para poder encontrar um sentido superior, eu te falo agora. Existem três caminhos que o autor dá no livro, bem interessantes, para você encontrar um propósito, para você encontrar realmente algo superior. Primeiro caminho é um trabalho com significado. A gente fala muito disso aqui no Resumo Cast. Você encontrar um trabalho que vá além de um trabalho. Seja algo para você colocar o seu propósito no mundo. Algo que você faça para ajudar as pessoas. Algo que você faça para servir, para contribuir, para deixar um legado. Então, segundo o autor, o primeiro dos três caminhos para você encontrar um propósito é um trabalho com significado. O segundo caminho são relacionamentos profundos e duradouros. E você consegue também encontrar propósito na sua esposa, nos seus amigos, na sua família, em companheiros de trabalho que estão ali na mesma missão do que você. Eu vejo muito propósito na minha relação com o Rafa e com o Gustavo, por exemplo, né? Então, em primeiro lugar, você encontra propósito em um trabalho com significado. Em segundo lugar, no relacionamento duradouro. Levando isso para o exemplo lá de Auschwitz, do Viktor Frankl, ele tinha, como o Rafa falou, no manuscrito dele, esse propósito no trabalho, e tinha também a esperança de reencontrar com a esposa dele, que acabou não acontecendo, mas só de ter aquela esperança, ele conseguiu prevalecer. Tudo bem, eu acho que essas duas coisas, saber que é importante um trabalho com significado e um relacionamento duradouro, você já sabia, mas o que realmente é disruptivo no livro é que o autor fala que existe também uma fonte pro propósito na dor, e você encontrar propósito na dor. Olha que interessante esse trecho no qual ele deixa isso muito claro. Nunca devemos nos esquecer que devemos encontrar significado na vida, mesmo quando defrontados com uma situação de desespero, com sofrimento, com dor. Porque o que realmente importa é o potencial humano de transformar aquela tragédia pessoal em um triunfo, em um caminho para a transcendência pessoal. Ele dá um exemplo já depois que ele saiu do campo de concentração, já atendendo pessoas, quando um senhor idoso chega para ele no consultório e fala que está ali desesperado, não vê nenhum motivo para viver, quer tirar a própria vida porque a esposa dele faleceu, né? Você imagina para um idoso, já no final da vida, perder a esposa. Viktor Frankl ficou ali pensando, caramba, o que eu vou falar para esse cara agora? Ele perdeu a esposa, está aqui com, sei lá, 70, 80 anos. Aí ele teve uma ideia. Falou assim, olha, senhor, como é que seria se a sua esposa estivesse viva e o senhor tivesse morrido? Ele falou, ela certamente estaria sofrendo muito. Ele falou, então, senhor, a sua vida é um meio de poupar a sua mulher de tamanho sofrimento. O senhor cumprimentou a mão do Viktor Frankl e saiu de sala. Naquele momento, Viktor Frankl deu significado para a dor daquele senhor. Consequentemente, ele passou a ter um propósito na vida a partir da dor. Essa história é linda, eu fiquei até emocionado quando eu escutei, até agora dei aqui uma, acho que caiu aqui uma gota no meu olho rapidinho, eu dei até uma marejada mais uma vez. Isso me lembra de uma lenda da mitologia grega, muito bonita, Rafa e ouvinte, que é a lenda de Quirón, né? Então você que tá agora aí, como é que é? Tomando banho, lavando louça, correndo, no carro, onde quer que seja, atenção agora porque eu vou falar que é muito, muito bacana. Quirón é um personagem da mitologia grega que foi punido pelos deuses porque cometeu um pecado lá contra os céus. E o que o Quirón sofreu, o castigo dos deuses, é que Quirón tinha uma ferida na perna que nunca curava. E Quirón ficava ali todo dia tentando curar a própria ferida e não conseguia. Você pode pensar, caramba, né, que vida inútil. Será? Um belo dia chegou um cara pro Kiron e falou, caramba, Kiron, eu tô com uma ferida igual a sua. O Kiron falou, pô, vem cá, mole pra mim, eu fico o tempo todo tentando curar a minha, não consigo, vou curar a sua. Curou um, curou dois, curou três, de repente tinha uma fila em frente à tenda na qual o Kiron morava e ele se tornou o maior curandeiro da região na qual ele morava. O que Kiron fez? Deu significado para a própria dor. E você pode dar significado para a sua própria dor e entender o que você aprendeu com a sua dor e, consequentemente, ajudar outras pessoas a não passarem por isso. Foi exatamente o que Viktor Frankl fez. Ele passou por horrores em Auschwitz, resolveu dar um significado para isso e criou uma terapia para ajudar pessoas a partir do que ele aprendeu com a própria dor. Se você gostou dessa história de criar significado para a própria dor e ajudar as pessoas, não deixe de ficar até o final do episódio, porque tem um desafio hoje muito importante para você, tá? E aí, só para você ficar ressabiado, ressabiada, e não achar que, ah, não, beleza, então agora eu vou buscar a dor, calma, não é por aí. Tem dois erros que você pode cometer nesse caminho de dar significado para a dor, e o primeiro é você buscar sofrimento. Não é assim. Se você, não é você buscar sofrer, é se eventualmente acontecer alguma coisa que não tiver para onde fugir, como, por exemplo, com Viktor Frankl em Auschwitz, então em vez de você desistir da vida, busque dar um significado para aquilo. O primeiro erro é esse, não é para você buscar a dor, é apenas para você ressignificá-lo. E o segundo erro é você ficar naquela necessidade de ser feliz o tempo todo. Não é isso, não é você ignorar a dor, é você aceitar a dor e dar um significado para ela, né? Como fala aquele velho ditado, a dor é inevitável, mas o sofrimento opcional. 10% é o que acontece e 90% o que você faz com o que acontece. E mais uma vez, citando Sapiens, como o Rafa já citou, você aqui pode criar uma narrativa para a sua dor e, consequentemente, passar a olhar para ela como um presente e não como uma vítima. Eu tenho certeza que se você fizer isso, grande parte do sofrimento vai embora. E se você quer fazer isso com a sua própria dor, não deixe de ficar aqui até o final do episódio, que eu preparei para você um exercício muito bacana para que você possa fazer exatamente isso.
Resumo Cast, livros para empreendedores.
Arnaldo, o que você falou agora, tanto a experiência do Viktor Frankl, como também essa experiência desse idoso, olha só, né? Ele perdeu a esposa, então, ou seja, é uma dor, é um sofrimento em que, nesse caso, é incurável, né? Não teria como mudar essa situação. A única coisa que ele poderia mudar era ele mesmo, e justamente o que Viktor Frankl ajudou esse senhor, né, a ele mudar a ele mesmo. Uma coisa que eu acho legal da logoterapia é que, de um lado, entra sofrimento, entra dor, entra desafio, e do outro lado, sai um quê? Conquistas, saem aprendizados, conquistas, sai um sentido, uma razão para se viver, mesmo nessas situações de sofrimento em que você não consegue mudar a situação, mas você consegue mudar a si mesmo. Ele diz no livro aqui, sofrimento, de certo modo, deixa de ser sofrimento no instante em que você encontra um sentido para esse sofrimento. E aí, Arnaldo, a gente falando agora sobre propósito, sobre sentido, sobre encontrar sentido até mesmo no sofrimento, lembrando que, poxa, Viktor Frankl fala que é necessário você ter o sofrimento para encontrar o seu sentido? Não, de jeito nenhum. Mas se por algum acaso acontecer, você estiver nessas situações, aproveite elas, né, para usar esse terceiro caminho para você encontrar o seu propósito e tornar esse sofrimento em uma conquista. E aí eu te pergunto, Arnaldo, qual que é a relação disso? Sentido, propósito, qual que é a relação disso com liberdade?
Muito bom, Rafa. Você já atendeu muito como coach, ainda atende, eu também. E um dos valores mais comuns que apareciam para meus clientes, quando eu atendia clientes e fazia essa sessão, era a liberdade, né? E aí, você que sabe disso muito bem, quem está em casa também faça isso com seus próprios valores. Você falar liberdade é muito simples, mas o que liberdade significa para você? Eu fazia muito essa pergunta com meus clientes. E a resposta que eu tinha muitas vezes era, ah, fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. Esse é o conceito de liberdade na cabeça de muita gente. Não sei se na sua, ouvinte. Mas não para o Viktor Frankl. Para o autor, liberdade não é fazer o que você quer na hora que você quer. Para o autor, qualquer e toda liberdade pode ser tirada de você, menos aquela que você tem que escolher como vai reagir a uma situação. É aquela velha frase que eu já falei aqui. 10% é o que acontece e 90% é o que você faz com o que acontece. E o Viktor é o próprio exemplo, né? Ele escolheu, ele teve a liberdade de escolher como é que ele reagiria ao próprio holocausto. Encontrou propósito naquele terror e se tornou um dos grandes autores da história, terapeuta, entre muitas coisas. E o Frankl continua ao falar sobre liberdade, ela não pode vir distante da responsabilidade. Ele até brinca que nos Estados Unidos tinha que ter uma estátua da liberdade e uma estátua da responsabilidade, porque não tem liberdade sem responsabilidade. Afinal, se você pode escolher como é que você vai reagir a uma situação, é a sua responsabilidade escolher como sabedoria para que possa fazer o melhor que você pode com seu livre-arbítrio. E eu imagino que você agora, com esses exemplos, pensou naquela cena maravilhosa do Homem-Aranha, né? Vamos lá, 2002 ali, Peter Parker no carro com o tio Ben, antes de morrer. Dei spoiler, vai, gente, mas quem não viu esse filme até hoje, pelo amor de Deus, tá? Tio Ben fala assim: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. É exatamente isso. Se você tem o poder de escolher como é que você vai reagir diante de uma situação, por mais difícil que seja, você também tem a responsabilidade de escolher algo que vai gerar o bem comum. Então, não se esqueça disso. Isso tudo vai um pouco contra a ideia do determinismo, né? Porque enquanto Viktor Frankl defende que o ser humano é livre para poder escolher como ele vai reagir a uma situação, do outro lado tem o Freud, que em outra corrente filosófica, que aí eu nem vou entrar em muito detalhe, mas o Freud basicamente falava que se dois seres iguaizinhos realmente fossem passar por situações idênticas, eles iam ter as mesmas reações. Aí o Viktor Frankl fala: ah, é, Freud? Então, você não foi para Auschwitz, né? Porque lá em Auschwitz, eu até termino o livro com uma frase muito bonita em relação a isso: enquanto algumas pessoas sucumbiam ou então viravam até mais e torciam para que outros parceiros de campo de concentração morriam e realmente ficavam mais fracas, outros se tornavam mais dóceis, mais comprometidos com o outro, mais servidores, pegavam um pedaço de pão e davam pro outro amigo. Então como é que você explica isso, Freud? Cadê o determinismo aí? Enquanto no campo de concentração, no qual todo mundo passa pela mesma coisa, algumas pessoas viravam porcos, como o Viktor Frankl fala, e outros viravam santos. Então, resumindo tudo isso, liberdade para o Viktor Frankl é você escolher como é que você vai reagir a uma situação. E se você pode escolher como é que você vai reagir a uma situação, não existe determinismo. Existe sim a sua liberdade de fazer o que você quiser fazer com a vida, inclusive com a dor. Mas espera aí, se você tem essa liberdade, você também tem a responsabilidade de escolher o melhor caminho para você e para as pessoas ao seu redor.
Me lembrei de uma frase que eu tenho num quadrinho aqui em casa, de George Bernard Shaw: liberdade é responsabilidade. Fala exatamente sobre isso. Essa busca por sentido, né? Então, o Victor, ele foi percebendo ali que algumas pessoas tinham um sentido, elas conseguiam buscar esse sentido, conseguiam ter essa razão para suportar aquele momento, que eu não faço nem ideia o que é passar 3 anos num campo de concentração, sobrevivendo horrores, que eu recomendo que você compre o livro e leia para entender, porque o Victor conta muito bem e realmente emociona de ler. E ele diz o seguinte, Arnaldo, que as pessoas que não têm esse sentido, esse propósito, elas acabam, né, tendo aquele vazio existencial. E aí o Victor, ele analisou que entre seus alunos, Victor, ele foi um famoso professor, e ele analisou ali que entre seus alunos europeus, 25% demonstravam um grau mais ou menos acentuado desse vazio existencial que vai acontecendo quando você não tem sentido. Já entre seus alunos norte-americanos, esse número já era de 60%. E para você ter ideia do que é esse vazio, ele conta um exemplo que eu não tenho como deixar de compartilhar com você, ouvinte, que é quando eles o Victor Frankl começou a notar que alguns acordavam e iam lá, lavavam o rosto, iam lá comer a porção lá da sopa, que mais era uma água aquilo, né? Aquele negócio totalmente ralo. E as pessoas, elas saíam da cama, mesmo naquelas condições deploráveis, com o corpo fraco, a mente, imagina lá onde estava a cabeça dessas pessoas. Elas saíam da cama, elas agiam, elas tinham atitudes para tentar sobreviver. Por outro lado, ele notou que alguns prisioneiros ali no campo de concentração, eles não faziam nada, eles não levantavam da cama, eles não lavavam o rosto, não se viravam pro lado, eles praticamente ficavam ali moribundos. Mas eles faziam o quê? Eles acordavam ali e fumavam 2 cigarros, né? Fumavam os seus cigarros, a quantidade de cigarros que eles tinham ali disponíveis no dia. E isso, Viktor Frankl analisou e começou a perceber que as pessoas que tinham esse comportamento são as que em poucos dias depois estariam mortas, né? Eles ou morriam por doença ou então eram mandados para câmara de gás ou algum outro tipo de tortura que levasse até a morte. E aí ele diz o seguinte no livro, que não são poucos os casos de suicídio que podem ser atribuídos a esse vazio existencial. Depressão, agressão e vícios não podem ser entendidos se não reconhecermos o vazio existencial subjacente a eles. O mesmo também é válido para crises de aposentados e crises de idosos. E aí eu quero falar do ambiente empreendedor. Muitos empreendedores, eles, quando acontece, né, uma tragédia, a falência de um negócio, muitos eles entram nesse estado de vazio existencial, muitos se tornam depressivos, muitos se tornam agressivos e muitos acabam também sucumbindo a vícios. E a gente não consegue entender isso, né, sem entender esse o que é isso, esse vazio existencial. O Viktor Frankl fala dos aposentados e olha só quantas pessoas, se você pesquisar aí no Google, com certeza vai se deparar com histórias de aposentados que eles, né, terminam ali a sua jornada profissional e eles deixam de ter sentido na vida, né? Eles acabam se aposentando, mas perdem o sentido na vida e aí acabam morrendo e ficando doentes com isso. O autor diz no livro que o vazio existencial, olha só que interessante isso, se manifesta principalmente em um estado de tédio. Esses problemas estão se tornando cada vez mais sérios, uma vez que a tecnologia tem nos ajudado a automatizar muitas tarefas. E isso, de acordo com o autor, tem feito a gente ter mais tempo livre todo dia. O segredo é saber como usar esse tempo livre. Então, olha só que interessante. Da forma, dependendo da maneira como você, ouvinte, usa o seu tempo livre, você está se encaminhando, dando um voto a favor do seu vazio existencial ou então da sua razão de existir, da busca pelo seu sentido. E aí eu pergunto, como sempre, o que você tem feito no seu tempo livre? Vou repetir. O que você tem feito no seu tempo livre? Eu me lembrei da frase escolhida pelo Gustavo Carreconde lá no resumo que a gente fez sobre o livro Independência Financeira, em que aquela frase diz mais ou menos assim: a diferença entre pessoas ricas e pessoas pobres está no que elas fazem no seu tempo livre.
Muito bom, Rafa. A gente conseguiu passear por grande parte dos ensinamentos do livro até agora. E tem no finalzinho do livro alguns conceitos bem filosóficos, bem terapêuticos, que a gente achou que não ia fazer muito sentido para o empreendedor realmente colocar todos eles de maneira específica. Mas tem um que chama a intenção paradoxal, que, nossa, mudou minha vida. Uma das ferramentas mais poderosas que eu já conheci. Eu vou te apresentar agora qual é. Antes de eu te falar o que é a intenção paradoxal e como isso vai mudar a sua vida, primeiro eu tenho que te falar o que é hiperintenção. Hiperintenção é quando você coloca tanta intenção numa coisa, que você quer tanto uma coisa, que você fica ansioso, ansiosa, nervoso, nervosa, e justamente por isso não consegue. Acho que o melhor exemplo de todos é com o sono, né? E acho que muitos empreendedores que não encontraram um propósito ainda têm aquela inquietude ao deitar na cama de noite e não conseguem dormir. Então, se você tem dificuldade de dormir, olha esse exemplo, eu tinha e isso mudou a minha vida. Então, voltando, hiperintenção é quando você quer tanto uma coisa que você fica ansioso, ansiosa para fazer aquilo e justamente não consegue. Com sono, isso é perfeito. Eu quero muito dormir essa noite porque amanhã eu vou dar uma palestra, eu tenho que dar uma apresentação, eu tenho que estar descansado. O que acontece? Bum! Não dorme. Como é que resolve? Você torna o seu medo o seu objetivo. É isso mesmo. Você coloca um propósito na sua dificuldade, tornando o seu objetivo fazer justamente o que você mais teme. Então, voltando para o sono. Então, quer dizer que você tem medo de não dormir, né? Você fica ansioso, ansiosa, e justamente por isso não dorme. Mas, e se ao invés de seu medo for não dormir, que tal o seu objetivo ser não dormir? Pronto, as chances de falhar vão embora, e junto com elas, seu medo e sua ansiedade. Então, tenta aí, pega hoje à noite, tenta aí não dormir a noite inteira. Esse é o seu objetivo, não dormir. Eu duvido que você consiga, não vai conseguir. Então, quando você tira a hiperintenção, você tira toda aquela ansiedade de ter que dormir de qualquer jeito, consequentemente, o medo e a ansiedade vão embora, e eu te prometo que você vai dormir que nem um bebê. Eu sei porque eu tinha insônia. Inclusive, eu tava com insônia lendo isso. Você imagina, gente. Eu tava em Londres. Nunca vou me esquecer. Eu tava em Londres com insônia. Dia seguinte, eu apresentar um negócio pra uma empresa em Londres, em inglês, super nervoso. Eu li isso e aquilo imediatamente mudou a minha vida. Eu falei de sono porque eu sei que muito empreendedor que não está empreendedora, que não tem um propósito, sofre com isso, mas pode ser para falar em público, pode ser para eventualmente falar com uma menina ou um menino que você está afim, pode ser com postar no Instagram. Então, vamos lá, falar em público. Meu objetivo hoje é gaguejar, é falar um monte de besteira. Se esse for o seu objetivo, você vai perder o medo de fazer isso e, consequentemente, você não vai ter medo e vai acabar falando bem. Então, com sono, falar em público, se aproximar de alguém que você gosta, postar no Instagram, torne o seu medo o seu objetivo, que assim, ó, estalando o dedo, o medo e a ansiedade vão embora e você vai conseguir fazer aquilo. Então, pense aí, do que você tem medo? O que te deixa ansioso ou ansiosa? Use a intenção paradoxal e resolva.
A gente pode adaptar também esse conceito da intenção paradoxal pro empreendedor. Então imagina assim, imagina que o empreendedor, ou você está começando o seu empreendimento agora e você, ao longo da sua vida, estava acostumado a ter o seu salário fixo, né, ter aquela zona de segurança, e aí agora você vai ter o seu negócio próprio e você não quer perder dinheiro, então você vai começar a investir e também você não quer perder dinheiro. Então, adaptando isso, né, que o Arnaldo acabou de falar, crie o seu negócio para você fracassar. Então, coloque ali, fale para você mesmo: não, meu objetivo aqui é fracassar esse negócio aqui o mais rápido possível, né? E teste, de acordo com o Viktor Frankl, isso é a intenção paradoxal na prática e pelo lado do empreendedor. E você pode adaptar esse conceito para N situações, para N casos. É um conceito muito legal que também chamou a minha atenção. Vamos lá então para o nosso resumo do resumo. Basicamente, o livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, vai trazer o conceito da logoterapia, que falamos um pouco aqui nesse episódio. Claro que ele conta isso todo com um contexto antes, né? O livro aqui em português, aqui no Brasil, o livro ele é dividido em três partes. A primeira parte fala sobre a história, experiências, os aprendizados, desafios de Viktor Frankl nos 3 anos que ele passou ali nos campos de concentração nazistas. E também ele vai contar alguns insights mais em relação à psicoterapia, com mais termos, insights que ele foi tendo ao se observar e observar os outros prisioneiros que estavam ali junto com ele. Já na segunda parte do livro, é onde ele fala mesmo, conta o que é a logoterapia, explica com até bastante termos técnicos que não entramos em detalhes nesse episódio. Por isso, eu recomendo que, se você quiser saber mais sobre logoterapia, dá uma olhada no livro, vale a pena ir atrás do livro, ler o livro, principalmente se você trabalha nessa área. O link para você comprar o livro tá aqui na descrição desse episódio. E basicamente essa logoterapia, que podemos traduzir a logoterapia como a atividade de você ir em busca do seu sentido. Não é o sentido da vida, como o Arnaldo explicou, mas é o sentido da sua vida. Então vamos lá, vou ler aqui no livro. Tá? Logoterapia, terceira escola, também conhecida como a terceira escola vienense de psicoterapia, concentra-se no sentido da existência humana, bem como na busca da pessoa por esse sentido. Para a logoterapia, a busca de sentido na vida da pessoa, de qualquer ser humano, é a principal força motivadora nos seres humanos. Então esse é o conceito principal. Basicamente é você entender que existe um sentido na sua vida. Se você não conseguir buscar encontrar esse sentido, provavelmente você vai cair na vala do vazio existencial, como já falamos aqui nesse episódio. E outra coisa, quando você encontra esse sentido, que pode ser, ele não é imutável, você pode, dependendo da fase que você está na vida, existe um sentido. De repente, dos 20 aos 30, algum sentido, dos 30 aos 40, outro sentido, como empregado, um sentido, agora como empreendedor, outro sentido. Depende da experiência de cada um. Os conceitos podem ser catalogados, mas a experiência vai de cada um. E além disso, Viktor Frankl engloba nesse conceito da logoterapia para nós entendermos e lidarmos com o nosso sofrimento. Então, faz parte, e principalmente, né, nesse caso, dessa história dele, foi em torno disso, em torno de um sofrimento, de estar num campo de concentração, de perder filhos, perder parentes, de perder a esposa, que nunca mais ele viu, mas conseguir encontrar, buscar algum sentido para sobreviver e até mesmo gerar conquistas a partir desse sofrimento. Se algo ficou complicado, se você não entendeu algum conceito sobre choque, apatia, sobre tensão interior, sobre equilíbrio interior, sobre felicidade, propósito, sentido da vida versus o sentido da sua vida, sobre hiperintenção e intenção paradoxal que explicamos aqui, recomendo que você volte esse episódio, escute novamente e com certeza que você tenha vontade de ler o livro. Como eu já falei, o link para você comprar está aqui na descrição desse episódio.
Galera, eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei sobre propósito no episódio de hoje. Propósito, propósito, propósito. Palavrinha da moda e palavra que norteou a minha vida nos últimos 3 anos. Livro best-seller, palestra em Londres, entre outras coisas. Posso falar que eu entendo um pouquinho do tema. E para tirar a sua dor, você que não sabe o seu propósito, eu criei para você um curso exclusivo e inédito chamado Perguntas de Propósito. Por que inédito? Nesse curso, que primeiramente é 100% em áudio, você apenas precisa responder uma pergunta ao longo de 66 dias para encontrar o seu propósito e empreender a partir disso. Esse curso foi lançado semana passada e bombou tanto que acabaram as vagas. Só que a procura foi tamanha que abrimos uma nova turma e caso você queira entrar na lista de espera, basta você entrar em resumocast.com.br/propósito. Mas olha só, já rolou uma vez, já acabaram as vagas e eu estou te dando mais uma chance. Vê se não perde agora. Então te espero no resumocast.com.br/propósito para que possamos finalmente, a partir de hoje, hoje e sempre, viver de propósito.
Para quem é esse livro?
Bom, esse livro para mim, Arnaldo Neto, é para quem ainda não encontrou um propósito na vida e desiste diante do primeiro obstáculo. Como diz o ditado, aquele que não se move por nada paralisa por qualquer coisa. Então a leitura desse livro certamente vai te dar um propósito maior, um significado superior para a sua vida e consequentemente te ajudar a triturar eventuais dificuldades que vão sim aparecer.
Eu, Rafael Pires, recomendo esse livro para quem de repente já conseguiu tá bem materialmente falando na vida, tanto na profissão ou então no quesito mais, né, no quesito mais material com o seu trabalho, com o seu empreendimento, seja lá o que for. Mas eu recomendo que você, que de repente, poxa, minha vida financeira, minha vida material tá legal, mas tem um negócio vazio aqui dentro de mim, tem algo que, poxa, eu ainda não conquistei. Recomendo que você leia esse livro, de repente você também pode, provavelmente você vai encontrar o seu sentido, o sentido da sua vida.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
Me perguntar o que mudou na minha vida a partir desse livro, eu poderia responder um episódio inteiro, mas esse livro literalmente mudou a minha vida inteira, porque a partir dele eu entendi que existe um significado na minha dor, eu entendi que se durante anos eu sofri sem saber o meu propósito, é porque eu tinha que aprender com aquela dor para poder ajudar outras pessoas a também encontrarem o propósito delas. Então, se hoje eu dedico a minha existência a ajudar pessoas a encontrar o propósito, é porque eu entendi que esse foi o significado da minha dor. Eu entendi que eu precisei não saber o meu propósito para saber a dor de não encontrar, a delícia de descobrir e, consequentemente, passar para as pessoas o que eu aprendi para encontrar o meu, para que elas possam encontrar o delas também. Então, se não fosse esse livro, não teria Vivendo de Propósito, eu não estaria no Resumo Cast, você não estaria agora escutando a minha voz. Então, esse livro mudou toda a minha vida no momento que eu encontrei o significado da minha dor.
Para mim, Rafael Pires, o que me marcou foi o fato de Viktor Frankl, ele conseguir analisar a si mesmo, não só sobreviver, mas analisar a si mesmo e aos outros que estavam ali nesse campo de concentração durante um período complicado de 3 anos sofrendo no campo de concentração. Eu não tenho nem ideia do quão intenso e desafiador deve ter sido isso para ele. E isso me marcou muito, porque eu tenho esse costume, né? A minha esposa, ela tem uma depressão muito séria e já fazem 8 anos que nós estamos juntos. E lá atrás, né, quando a gente começou a identificar que isso era uma coisa muito séria, uma depressão muito séria mesmo, um estágio muito avançado, eu comecei a analisar ela, comecei a me analisar também, comecei a estudar, ir atrás sobre assuntos de psicologia e tudo mais. Foi por isso que eu também me formei como coach, embora não tenha muita relação com psicologia, tá? Mas isso me marcou muito, essa capacidade dele. Eu sei eu sei pelo menos um pouquinho o que é estar numa situação de um sofrimento, pelo menos para mim era um sofrimento absurdo, e conseguir analisar a mim mesmo, as pessoas ao redor, e ter lições disso, conseguir transformar todo esse sofrimento numa conquista. Isso marcou muito para mim. Vamos lá. Que frase desse livro nós colocaríamos numa camiseta?
Rafa, você topou fazer um dos livros que eu mais gosto na vida? Então eu tô me sentindo aqui na minha festa de 15 anos. Então eu vou debutar. Vou trocar de camisa 5 vezes. Vou falar 5 frases, tá? Não briga comigo, não é a minha festa, vai. Pelo amor de Deus, só hoje. Vamos lá. Frase principal do livro, você sabe que eu colocar essa, né, Rafa? Aquele que tem um porquê pra viver pode suportar. Aquele que tem um porquê pra viver pode suportar qualquer como. Segunda frase. O sentido da minha vida é ajudar outras pessoas a encontrar o sentido da vida delas. Terceira frase. O homem pode se adaptar a qualquer situação. Como? Passando por ela. Quarta frase. Uma reação anormal para uma situação anormal é um comportamento normal. Última frase. O que não te mata te deixa mais forte.
Para mim, Rafael Pires, depois que o Arnaldo soltou essas 5 frases, tem camiseta para a semana inteira para ele usar com frases diferentes, eu vou usar uma única frase na minha camiseta. A vida tem um sentido potencial sob quaisquer circunstâncias, mesmo as mais miseráveis.
Desafio para o ouvinte.
Ouvinte, eu te prometi que hoje o bicho ia pegar. E vai mesmo. Esse exercício, esse desafio, foi simplesmente o que mudou a minha vida. Eu espero agora que você tenha ainda mais êxito diante dele. A pergunta que eu te faço aqui, e eu vou te falar como responder essa pergunta, é a seguinte. Qual é o significado da sua dor? Como é que você vai responder isso agora? Pega um papel e caneta, pega um bloco de notas, pega o que quer que seja no qual você possa anotar e lista aí os piores momentos da sua vida. Lista. 1, 2, 3, você que manda. Mas pelo menos uns 2 aí. Quais são os piores momentos da sua vida? Vai doer um pouquinho para escrever, mas eu prometo que vai valer a pena. Se quiser dar um pause que eu vou continuar, mas não esquece de voltar para mim, tá? Bom, nos piores momentos da sua vida, o que você aprendeu ou ganhou com eles? Qual foi o aprendizado que você teve com cada um deles? Ou qual foi o ganho que veio logo depois de cada um deles? A partir desse aprendizado ou ganho, como é que você pode ajudar as pessoas? Vamos lá. Liste os piores momentos da sua vida. Liste o que você aprendeu ou ganhou com cada um deles. E a partir desse aprendizado ou ganho, como é que você pode ajudar as pessoas a partir disso? O que eu estou fazendo aqui agora com você? Eu estou te ajudando a criar significado para a sua própria dor. E quando você cria significado para a sua própria dor, grande parte do sofrimento vai embora. Como fala Tony Robbins, nossos problemas acontecem não conosco. Não com seu problema não acontece com você, mas para você. Você não é vítima, você é um presenteado. O seu problema é um presente para que você possa encontrar significado nele e, consequentemente, se encaminhar para o propósito. Então, quando você lista os seus piores momentos, entende que você aprendeu ou ganhou com cada um deles e como é que você pode ajudar as pessoas a partir disso, você dá significado para a sua dor e, consequentemente, dá propósito para a sua vida. Esse exercício mudou minha vida. Eu espero que você tenha ainda mais sucesso diante dele.
Estamos chegando então ao final de mais um episódio do Resumo Cast, sempre com um grande livro para empreendedores. E antes de nós terminarmos, eu quero convidar você, se você quer buscar, se você está buscando sentido na sua vida através dos livros de negócios, livros de desenvolvimento pessoal, quero te convidar para você fazer parte do nosso Clube do Livro, que é um presente para quem faz parte, para quem nos apoia na nossa campanha de financiamento coletivo lá na Apoia-se. E olha só que legal, o Clube do Livro é onde semanalmente os apresentadores do Resumo Cast se encontram com outros leitores, com outros apoiadores, pessoas que gostam de se juntar para debater livros. Se você gosta disso, se você quer fazer parte de uma tribo assim, e com certeza isso vai ajudar no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento profissional, até porque o Clube do Livro é muito prático, é muito mão na massa, eu convido você a acessar resumocast.com.br/apoia-se e ali se tornar um Triber apoiador do Resumo Cast. Com apenas R$20 por mês, você já tem direito aí a acesso exclusivo ao nosso Clube do Livro. E eu não tenho como deixar de agradecer e mandar um grande abraço para os nossos Tribers conselheiros, que são empreendedores, que nos apoiam com um valor muito significativo nessa campanha, nessa nossa campanha da Apoia-se. São eles: Rafael Louredo, Márcio Gomes de Santana, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Werner Vinícius da Silva Bezerra, Douglas Milan, Pedro Muschitz, Marcele Figueiredo, Marcos Franco, André Moreira, Martins Arruda, Jaqueline de Souza Ribeiro, Luiz Luciano dos Santos, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno Almeida, Jorge Pretel, Gabriel Cunha e Luiz Alberjante. Um grande abraço para vocês e obrigado por fazerem e ajudarem a gente a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Nós nos falamos no próximo episódio.
A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.